E é Natal, 25, ontem a consoada foi aquilo que foi, e hoje estamos juntos logo pela manhã e queremos colaborar e partilhar consigo também alguns estados de alma, de espírito e alguma vivência. Recordamos, e vamos recordar ao longo de todo o programa, algumas mensagens que nos foram chegando de pessoas que vão colaborando connosco, mas às sextas-feiras é habitual termos o jornalista Lino Vinhal. Hoje eu não lhe vou pedir que me faça o ponto da situação da semana. Já sei que, até porque eu disse no programa da semana passada, aliás, desta semana, na segunda-feira, que partiu a sua família em duas, entre aspas, uma forma de expressar, para poder respeitar as determinações da Direção-Geral de Saúde e acreditar que as coisas possam ser diferentes. Eu hoje pedi-lhe apenas que, se possível, recordasse como é que foi o Natal em Menino. Bom dia.
Bom dia, Carlos Carpaz, bom dia aos ouvintes. Luís Vaz, um abraço a todos vós. E antes de mais, permita-me bom Natal a vocês também e a todos mais. Bom, ó Carlos, o meu Natal no menino, eu já era um menino grande, tinha 19 anos, quando tive o meu primeiro Natal. Portanto, sendo eu hoje um homem pequenito, com 1,60 m e pouco, na altura era um menino já grande.
Está a falar do Natal em que recebeu alguma coisita, não é?
Que... Não, e mesmo que o assinalei, é claro que eu soube de existência do Natal antes, muito antes, mas nunca tinha valorizado porque ele não fazia parte na minha aldeia, na minha zona. Não, era muito pobre, toda aquela zona era muito pobre, e eu só mais tarde entendi que havia ali algumas orientações dos nossos pais que nos diziam na noite de Natal para a gente ir fechar as galinhas cedo, para ir buscar a água à fonte cedo, depois que até para nos deitarmos cedo. E só mais tarde eu entendi que era uma forma de passar por cima e de esconder dos miúdos. Mas que era um trabalho inglório, porque se é verdade que não havia Natal na minha casa, ele também não havia Natal na casa ao lado. E não havia no outro. As dificuldades, não esqueço, eu nasci em 1949, portanto, fui criança para esses efeitos em 50 e poucos, a sair do pós-guerra, muitas dificuldades, onde não havia sequer que chegasse para o pão no interior do país, havia fome. Havia muita fome, de modo que para festejar Natal não haveria com certeza. E então as mães, com aquele sentido caritativo que só as mães sabem ter, que diria, filho, vai fechar as galinhas no instante, vai lá que é para hoje, vamos deitarmos cedo. Mais tarde é que eu comecei, quando a gente começa a puxar pela corda, pelos atilhos do passado, é que a gente se apercebe de certas coisas. E então nós não tínhamos esse Natal. Se bem que eu me apercebia que era Natal, porque na rua, no terreiro público, os rapazolas, portanto já aqueles rapazes solteiros de 8, 9, 20 e tal anos, arranjavam um tronco de uma árvore e incendiavam e ficavam ali, quando o tempo permitia, como é óbvio, bebiam uns copos, riam umas asneiras e passava assim o Natal. Natal que vinha celebrar já em Coimbra, quando estes falam nestes 19 anos, e não levará mal o ouvinte se eu revelar aqui um pequeno dado, porque fui convidado por uma família com quem me fiz amigo e de quem depois acabei por vir a fazer parte. E fui convidado para essa noite de Natal, tanto não era importante que eu nem à minha terra fui, está a ver? Tanto não era importante, está bem que nem à terra fui. E então, para não ficar sozinho, convidaram-me e eu fui. E quando foi na hora de distribuir prendas, fiquei muito admirado que me tivessem dado também uma prenda. Que me recebeu muito por não me terem excluído.
Essa é a grande mensagem, no fundo, que o Natal é que
isto,
há muita gente que
e isto também servirá ao Carlos para que os ouvintes e você perceba aqui um perfil psicológico que faz parte de mim e eu gostava que não fizesse, que é eu reagir mal à exclusão. Eu reajo mal à exclusão. Eu sou um tipo elegante no trato, só nisso. Eu sou um tipo correto no trato, mas quando me sinto secundarizado, quando me sinto, digamos, posto de parte, desenvolve-se em mim uma reação que às vezes eu gostava que se não se desenvolvesse. Porque Aconteceu nesses tempos de menino, aconteceu na primária quando quem podia ia comer o farmel rito que levava, e então eu arranjei uma bola rota, que andei lá a cozê-la, a pedir à minha mãe que me a cozesse, mas aquilo, eu pensava que aquilo segurava o ar, mas não segurava ar nenhum, de maneira que não segurava o ar, o que é que eu fiz? Era uma bola autêntica. Porque estava toda rota, e eu queria que me acusessem porque eu queria encher de coisas, como não consegui, ainda me passou pela cabeça, imagina a idade que eu tinha, pelo menos mental, que se acusesse eu bufava-lhe lá para dentro e ela segurava o ar. Como não consegui isso, enchia de papéis de jornais e trapos velhos e queria, que, mesmo assim, que lhe dessem os pontos. E então, e a bola era importante para mim e para mais dois ou três. Porquê é que a bola era importante para mim e para mais dois ou três, Carlos? É porque na hora do almoço, na primária, enquanto quem tinha, e quem tinha, tinha pouco, e quem tinha, tinha pouco, se sentavam numa pedra uma, num calhau outra, num rito qualquer, ou em pé outro ainda, nós começávamos, nós os que não tínhamos, porque não era só eu, íamos jogar a bola. Portanto, e com isso, nós quase instintivamente dávamos a ideia, escondíamos que não tínhamos. Porque havia colegas que diziam, xerra tal, é o vício, nem comer vão para jogarem a bola. A gente não era para jogar a bola, que a gente, não ia, esconder, a gente não ia comer. Portanto, e com esta mensagem, já que você me leva para aí, eu queria dizer às pessoas que tenham um bom Natal, que o aproveitem, que fazem muito bem em reparti-lo com os filhos. Muito, muito bem.
Até segunda-feira. É a mensagem de Natal do jornalista Lino Vinhal, que recordou alguns momentos menos simpáticos da sua infância, porque no fundo acaba por traduzir ainda um exemplo de que hoje ainda há gente que não tem o Natal que a maior parte das pessoas tem, com mais ou com menos dificuldades. Fica aqui esta nota. Feliz Natal para si.